בעזרת השם, דף מם דלת, תתדג' עבודה זרה, עולה פסוע, בבינזון עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף מם ג' עמוד ב', נטל סר אלי אג'יבא, שוקו מייסנו מלא במשנה. רבי יוסי אומר פעל רבי יוסי, שוחק וזורי לרוח, או מטיל הים. ואם הוא זג'ה, האופיניו ג'י חכמים, הפסוע אין קונטרו אובג'טו ג'י דולטריה, אי ג'וגה איסו נאמר מורטו, פרקיוסאו קונסומה או אוטנסיליו. פעל רבי יוסי ריפוג'ה פגעו אוטנסיליו ג'י דולטריה, pulverizar, pegar o pó e jogar no vento ou na água, no mar. Amrulo, falaram os sábios, afuna sazeve. Falaram os sábios para Deus que isso não é suficiente, que existe o receio que o vento ou a água vão levar o pó da idolatria para algum campo. Isso vai servir como adubo lá. Shneimar, e o pastor fala que isso é proibido. Loidbak beatcha meuma minachere. Não tenha nenhum proveito de algo de idolatria. Então fala, sabe, para Deus, se você não pode pegar algo de idolatria, pulverizar e jogar o pó, porque pode ser que o vento ou a água vão levar o pó num campo agrícola e vai servir como adubo lá. Fala, Maratelha disse, Abrei, Tabala, Ebra, Deus, disse Rebioso para os sábios. Falou, Kfar Neymar, Betchatatechem. אשר עשיתם את העגל, לקחתי ואשרוף אותו באש, וקוד אותו תחונתי, ועד אשר דק, לאפה, ואשליך את עפרו אל הנחל, היורד מן ההר. משה רבינו ג'יסי פראו פובו, דפוס דו פקדו דו בזכו ג'ורו, כי יווה פגעו בזכו ג'ורו. אלי ווי קיימהו בזכו, ווי פגעו פו, יווה ז'וגנו מחיישו. תופעה רבי יוסי סיבי, כי נאום תנאום פרובלמה, פזה איסו, פגעו, נאום תמוז נאום חייסיו כסיפו, de algo de idolatria vai servir como adubo em outro lugar, tanto que Moshe Rabbeinu fez assim. Amru lo mishamra ia falar com os sábios para Deus, de lá tem alguma prova, areu omer veazer al pnei amayim veashket bnei Israel. Lo nitkaven lebotkan kesotot. Olha só o que outro passou diz, Moshe Rabbeinu realmente pegou o pó do bezerro de ouro, colocou, jogou na água, mas pegou essa água do riacho com o pó e deu para o povo beber. Como se dá para uma sotá beber a água no Betamigdash. Como a gente viu no tratado de Sotá, que se temos uma suspeita se a mulher traiu o marido ou não, ela tem que ser levada para o Betamigdash, beber uma água especial, Mei Sotá, e essa água vai confirmar se ela é culpada ou inocente. Moshe Rabbeinu quis fazer a mesma coisa com o povo. Pegou o pó do bezerro de ouro, colocou na água do riacho, mas pegou essa água e deu para o povo beber, para ver quem é que é culpado, quem é que é inocente. Então não tem nenhuma prova de lá. O pó não chegou em nenhum campo. Agora lembra Deus, se for a Deus para os sábios, uma outra prova. Velo que vai Neymar. Vigam a Achá, estira migvirasha, estava, idok, vai estrov, benacha, kidron. O rei Asa quis exterminar as idolatrias do povo. Então ele pegou também a idolatria da mãe dele, pulverizou e jogou no Nahal Kidron, no riacho de Kidron. Então fala a Deus, você vê que não tem nenhum problema, não temos que ter nenhum receio que esse pó vai adubar algum campo. Amrulo, Mishambraia, falaram, sabe, de lá você me... nos traz uma prova, Nahal Kidron é nome de Tzimachim. Essa região do riacho de Kidron não é uma região fértil, ninguém planta lá. Então óbvio que não tem nenhum receio que isso vai adubar algum campo de agricultura. Truna velou. Realmente essa área não é de agricultura. Beatna, temos uma outra Mishnah. Elo velo mitarvim ba'amável. Tzim Nahal Kidron, nekerim neganim lezevel. Molim ba'em. Fala a Mishnah que o sangue dos sacrifícios do Betamigdash, eles escorriam até o riacho de Kidron e os agricultores pagavam para o Betamigdash para receber o direito de usarem esse sangue como adubo. Então se vê que essa região é uma região de agricultura. Como é que vocês podem dizer que não? Falou que não tem nenhuma pergunta. Tem regiões e regiões, tem regiões do Nahal Kidron que são regiões de agricultura. E lá os agricultores compravam o sangue do sacrifício para usar como adubo. Já o rei Asa, ele jogou o pó da idolatria no riacho de Kidron, na parte que não é fértil. Não tem nenhum receio lá que isso vai servir como adubo. Mas me flatsta, com a sua idolatria da mãe de Asa, o rei, tem uma palavra me flatsta, o que é isso? Maravilha, da mafli leitzanuta. É algo incrivelmente engraçado. É uma junção da palavra pele e a palavra leitzanut. Quer dizer, não sei como vocês ficam na braita, que minzachrut sala והייתה נבלת לו בכל יום. המים דוחי עשה, אלי, על הפייס נאובג'טו ג'ידולטריה, כמו ספוסים אורגו מסקולינו, ילה פזיח אל הסאום כום, האסטטו דה ג'ידולטריה, todos os dias é incrivelmente ridículo. Amar é rabioso. Rabioso diz para os sábios mesmo. Vou logo fazer uma outra prova. De que tem na caixa na rocha da Shera Sam Moshe. Como a gente sabe, na época de Moshe Rabbeinu, o povo tinha sofrido uma praga. A Shera disse a Moshe, fazer uma cobra de cobre. Na caixa na rocha. O povo ia olhar para essa cobra, ia se assustar com as consequências da praga, iam se sensibilizar e rezar para a Shera. Então, futuramente, o povo servia idolatria para essa cobra de cobre. E na época do rei Hizquiel, ele estava eliminando as idolatrias do povo e ele pulverizou essa cobra. E ele se desfez desse pó. Então, fala Deus, vê que não tem nenhum problema. Amrulo Mishamraya, falam sabes que de lá também não tem prova. Eu omero, eu omero, Hashem, eu moshe, aselecha, seraf, lecha, mishelcha. Veradam ser davar shelo shalom. Fala aqui a Gemara que não tem nenhuma prova de lá. Os sábios responderam para Deus o seguinte: Hashem disse para Moshe que ele tem que fazer essa cobra do bolso dele. Essa cobra de cobre pertencia a Moshe. E temos uma regra: se algo pertence a uma pessoa, outra pessoa não tem nenhuma autoridade em causar que esse objeto se proíba. A cobra de cobre, na caixa de rocha, pertencia a Moshe. Somente Moshe Rabbeinu tem a autoridade de causar que isso se proíba. O povo considerou essa cobra nas gerações futuras como algo de idolatria. Mas isso não foi classificado como algo de idolatria. Continua permitido de ter proveito dessa cobra, porque essa cobra pertence a Moshe, não pertence ao povo. Como essa regra diz. Se algo pertence a Reuven, somente Reuven tem autoridade de causar que isso se proíba. Não Shimon. Então, se essa cobra se pertencia a Moshe, mesmo que o povo servia idolatria para essa cobra nas gerações futuras, isso não se proibiu. Não é considerado um ídolo, porque somente Moshe Rabbeinu tem autoridade de proibir algo que pertence a ele. E realmente o rei Hizquiel não tinha que pulverizar essa cobra, não era um ídolo. Ele aqui vai deixar de catar o incêndio, mas ele não teve escolha. O povo, sem servir a idolatria, cometeu um pecado para essa cobra. Então, o rei Hizquiel pulverizou a cobra. Deus tem uma outra prova para a sua opinião. Que é permitido pegar algo de idolatria, pulverizar e se desfazer do pó no vento ou na água. Veazvusham et atzabeem. Vaisem David veanashav. Na guerra entre David e contra os filisteus fugiram do batalhão de Davi e eles deixaram seus ídolos lá. Vaisaem David vaanashav. Para Vaisaem normalmente significa carregar, mas fala Deus que aqui não, aqui significa que Davi Amelech pulverizou os ídolos dos filisteus e se desfez do pó. O mais máximo de Vaisaem David Nishan Israel, de onde se sabe que essa palavra Vaisaem pode ser explicada assim? Que também tem que ver como Rav Yosef já traduziu um outro pasuk, Tisraim Veruach Tisraim, Tregmen Tazrim Veruach Tisraim. Às vezes a palavra Tisraim ou Vaisraim significa jogar para o vento, espalhar no vento. Tu fala a Deus que essa explicação desse pasuk, que eles se desfizeram do pó da idolatria, você vê que não tem nenhum receio que isso vai virar algum adubo em algum lugar. Amrulo Misham Rea Falao Sachamim, não tem nenhuma prova. Areu Omer Vaisafu Baesh. Um outro pasuk diz, no pasuk em Divrei Amim, diz que Davi e o seu exército queimaram a idolatria dos filisteus. Isso é o pasuk em Divrei Amim. Outro pasuk que a gente viu, Vaisaem, é um pasuk no livro de Shmuel, o mesmo episódio. O Metelokti Vaisarfei Vaisaem, Shmamina Vaisem Amash. Então, se o pasuk em Shmuel quis dizer como Rabi Yossi disse, que eles pulverizaram, eles queimaram a idolatria e se desfizeram do pó, deverá ter escrito Vaisrefeim Vaisaem, eles queimaram e jogaram o pó no vento. Não é isso que está escrito, não é escrito Vaisrefeim, que eles queimaram. Só Vaisaem. Então Vaisaem aqui, falando Sahamim, significa literalmente carregaram, com uma tradução simples. O povo pegou os ídolos dos filisteus e carregou, pegou para si, para terem proveito disso. Não sei por quê. Bicom Makom Kashu Preadade, de qualquer forma temos uma contradição. O Pasuk em Devre Amim diz que eles queimaram. O Pasuk em Shmuel, no mesmo episódio, diz que eles carregaram, pegaram para si. Uma contradição. Que Dravuna, Adam, como Dravuna já perguntou. Ktiva, Eme, Deviz, Estrefu, Baejo, Ktiva, Isaem. Loka, já falou, Dravuna não tem nenhuma contradição. Kan Kodem Sheba Itai Agiti, Kan Dachar Sheba Itai Agiti. David Amenach tinha Itai Agiti. Itai Agiti era um goi que ele cancelava as idolatrias dos outros goim, como a gente já viu, além do Bitu. Se um goi ele serve um certo ídolo, esse goi tem como cancelar o aspecto idólatra desse objeto, outro goi também. Se um outro goi vem e desconsidera isso como algo de força maior, então ele cancela a idolatria do objeto. E a partir desse momento, o judeu já pode ter proveito desse objeto. Então, tiveram dois momentos. Davi e o seu batalhão expulsaram os filisteus. Eles começaram a queimar os ídolos. Depois veio Itai Agiti e cancelou o aspecto idólatra desses ídolos. E a partir desse momento, os judeus já podiam ter proveito desses objetos. Portanto, Baisem, eles carregaram, pegaram para si para terem proveito. Só para revisar o que a gente viu nos anos passados, os sábios decretaram que um judeu não tem esse poder de cancelar algo de idolatria, mas o goi continua tendo. Pela Torá também o judeu tinha esse poder. Dirtim, como falou um outro passuk sobre Itai Agiti, vai carregar da Telet Malkam, Meal Roshom, Mishkalak e Karzav. No outro episódio da guerra entre David e o povo de Amon, eles foram derrotados e David Amelech pegou a coroa que estava sobre um ídolo e colocou na cabeça. Pergunta um Ishari e Surianani, como David teve proveito de algo de idolatria? Essa coroa foi colocada sobre o ídolo num ritual idólatra. Deveria ser proibido ter proveito dessa coroa? Então falou Rav Nachman que veio Itai Agiti, esse goi, cancelou o aspecto idólatra dessa estátua. A partir desse momento, David podia ter proveito da coroa, ele pegou a coroa e colocou na cabeça. Pergunta Mishkalaki Karzav e Rimatsi Manachla. Aparentemente o que passou veio dizer que essa coroa pesava muito. Como é que David conseguia ter essa coroa na cabeça? Como um kikar dava um bom volume de ouro? A maravilha, Fala em nome de Rav, que David Amelech, ele pegou para si essa coroa. Ele mereceria vestir essa coroa, mas na prática ele não conseguiu por causa do peso. Essa é uma explicação do que diz o passou. Uma outra explicação, fala de Yossi Berbichanina, colocaram um imã em cima do trono de David HaMelech que atraía a coroa para cima, então aliviava o peso. Isso é outra resposta. Rabbi Elazar fala Rabbi Elazar, que o peso dessa coroa não era como um kikar zav. Tinha uma pedra muito valiosa nessa coroa que valia como um grande volume de ouro. Então, era um peso normal. Continuam, Zota Itali que picudecha natsarti. David Amelech fala para Hashem sobre essa coroa. Mas que amar o que David disse? Ah, que amar, Pesachar she picudecha natsarti, Zota Itali leedut. Fala David Amelech que essa coroa é um testemunho que David se comportou bem e realmente merece ser o rei. Mas leedutá, como é que essa coroa testemunha sobre alguma coisa? Amar Abishua ben Levi, Shem Anichapa, como Tufilim, Veolamto. Fala Abishua ben Levi, essa coroa encaixava perfeitamente na cabeça de David, no local que ele coloca os Tufilim. Então, falou David que é um testemunho que ele merece ser o rei. É como se essa coroa tivesse sido feita sob medida para a cabeça de David. Então, é um sinal que ele merece o reinado. Pergunta, Babai, no rei Tufilim. Se essa coroa era colocada onde ele coloca os tefilim, como é que ele coloca os tefilim e também a coroa ao mesmo tempo? Amar Ashubar Avitzchak, não sei uma como Ishbarosh, Sheraul Aniach Shbosh Tefilim. Na cabeça da pessoa tem lugar para colocar dois tefilim. Então, cabia também os tefilim, também a coroa. Veotziu et ben amelech veitnu alav et anezer veit haedut. Agora sobre um outro rei, o rei Yoash. Trouxeram Yoash e colocaram o Nezer sobre ele e o testemunho. Nezer Zuklila, Nezer é a coroa, é a mesma coroa que David tinha, עדות הוא תסתימוי, אמר רבי דה אמר רב, עדות הוא לבית דוד שכל הרואה למלכות עולם טוב וכל שני רואה למלכות אין עולם טוב. פאולו סעד הוא תסתימוי, אי כי עשה קורו, עד ג'י דוד, אם קשור פרפית אמין שנקבס דוחי יואש, יצאו מהחגר. סיאפ הוא תסתימוי של דוד מרד, סיא הוא חי נעדו, איתו הקורו אם קשור פרפית אמין שנקבס עדיד. איתו הוא תסתימוי כי הוא חי יואש, מרד סיא הוא חי נעדו, אי כי הקורו עשים אם קשור בין. ואדוניה מלחגית מתנשא למור אני אמלוך. אדוניה מלחגית אלי אוזו, ג'יזה קירים אלי סיוכי. מה רב יודע מה רב, נוסע בשביל מתנשא לעולמו ולא למתו. ג'יזה קירים אלי סיוכי, תנתנו קולוקה הקורונה קבל סדרי, הקורונה נמין קשו, פרסברו כמנוע אוכי. ואז לו רכב ופרשים, 50 איש רצים לפנה. כבר עשו אדוניה מלחגית, אלי יודע וקום הקבלריה, אום בטליום, יסימבוי את הפסוס נפרינג'ודי. מה אלי בוטאיום? O que tinha de tão especial nessas 50 pessoas? Por que me ensinou essas 50 pessoas? Tana fala, breita, kulam etuletcho, bechakuke, kapot, araglai maio. Esse pessoal, eles tiraram o baço para poder correr melhor, para estarem mais leves. E eles rasparam por completo a palma do pé até o osso, para conseguirem pisar em qualquer chão. Serão soldados determinados. Viremos a página, começamos a nova Mishnah. Shal, Pruklus, Ben Plusfus, Etra Bagamel Beaku. Esse goi, Pruklus, Ben Plusfus, ele perguntou para Rabban Gamliel na cidade de Aku. Shero Hetz Merchat Shel Afrodite. Então, na cidade de Aku tinha uma casa de banho, que no pátio dessa casa de banho tinha uma estátua de uma idolatria Afrodite. E Rabban Gamliel tomava banho nessa casa. אמר לי, כתוב בתורתכם, לא ידבק בידך מאומה מן אחר. פלו גוי פרבן גמליאל. נטורי ג'י ווסייס, יסא אסקריטו, נאום תה נאום פרובייטו ג'אבו ג'י דולטריה. מפני מה אתה רוחץ במרחד של אפרודיטו? פורקי ווסי, רבן גמליאל, תום הביו, נשיא מרחץ. סיתאום אידולטריה, נופצ'ו. אמר לו, אין משיבים המרחץ. פלו רבן גמליאל, נאום פוסו חספונדה, נקחת ג'יבויו, פורקי פריבידו פלאו ג'י תורה, ou numa casa de banho, ou no sanitário. Não é honra para a Torá. Kushatzama, loanilo bati begvula, hiba begvuli. Enumrim nasa merchat no Afrodite, ela omen nasa Afrodite no Afrodite. Então, falou Rabban Gamliel três respostas. A primeira resposta é que o que aconteceu foi que primeiro construíram a casa de banho, nesse pátio. Então, a casa de banho veio primeiro. Depois colocaram essa estátua lá. O que predomina é a casa de banho. O pátio é da casa de banho, tanto que a casa de banho foi construída primeiro, depois colocaram lá essa estátua da idolatria. Então, é um detalhe. Essa casa de banho continua permitida. Mais ainda, fala Rabban Gamliel, que a casa de banho não foi feita em honra à idolatria. Pelo contrário, eles colocaram a estátua lá para embelezar o pátio dessa casa de banho. Então, o que predomina é a casa de banho, o que é mais importante lá. A estátua é um enfeite, é algo secundário. Então, a casa de banho continua permitida. Davar achem outra resposta para Rabban Gamliel. Im notnim lecha mamon arbe, e ata nichnas levado kochavim shelcha arum, u balkeri, u mashtim befaneh. Falou Rabban Gamliel para esse goi. Mesmo que te pagassem uma boa soma de dinheiro, você não ia ir sem roupa, em sujo, e fazer suas necessidades em frente à sua idolatria. Você não ia fazer isso. Zoomed da Pia Bif e colar uma estirina fanea. Fala, mamãe, olha só o que acontece nessa casa de banho. A calha do esgoto passa justamente na frente da estátua. A pessoa faz necessidade lá e ninguém se importa que vai passar na frente da idolatria. Então, lo lembrar ela, Elohim, etinoei bom shumelo, assur, etinoei bom shumelo, mutar. Algo de idolatria é algo que alguém considera como uma divindade, lo ali, algo de força maior. Então, fala Rabban Gamliel, uma vez que o pessoal dessa casa de banho não se importa com a honra desse ídolo, então, esse ídolo não é considerado algo de idolatria. Como a gente já viu, que um goi tem como cancelar o aspecto idólatra de um objeto. Então, fala Rabban Gamliel, uma vez que os goim nessa casa de banho fazem suas necessidades, e as necessidades passam na calha, em frente à estátua da idolatria. Então, aconteceu aqui um cancelamento do aspecto idólatra dessa estátua. Porque desconsideraram essa estátua como algo de força maior, como se fosse uma divindade. Então, fala Bhagavan mais ainda que essa estátua nem é de idolatria. Fala Gmará, veio Riavidahi. Pergunta a Gmará, aparentemente o que aconteceu foi que o Goi perguntou para Bhagavan dentro da casa de banho, e a Bhagavan respondeu que não pode falar nada de Torá lá. A pergunta é que isso por si só é algo de Torá. Ele dizendo que não pode falar algo de Torá na casa de banho, por si só é um ensinamento de Torá que não poderia falar também. Já foi dito, a pessoa pode pensar em Torá em qualquer lugar, com exceção da casa de banho ou um sanitário. Se você for me dizer que Rabban Gamliel respondeu em outra língua, não respondeu em hebraico, disse Abai que a pessoa que está numa casa de banho ou num sanitário, ele pode falar algo laico, mesmo em hebraico. Ele não pode falar algo de Torá, mesmo em outro idioma. Não faz diferença qual idioma, o que importa é o conteúdo. Então, volta a pergunta, como Rabban Gamliel pode dizer para alguém que não pode falar nada de Torá lá? Tá, então fala, explica a Braita que Shatzama Loemeshion Berhat. O que aconteceu foi diferente. Rabban Gamliel saiu da casa de banho depois e ele se explicou por que não tinha respondido dentro. Continuamos. Amar Abhambar Yosef, Amar Abhushai. Fala Abhambar Yosef e Amjer Abhushai. Chuvagnu vai Shivor Rabban Gamliel Toegmon. Uma das respostas de Rabban Gamliel para esse goi não está correta. Se isso entender Abhushai. Vaniomer Enagnuva, diz Abhambar Yosef. Todas as respostas estão certas. Magnuftei, qual resposta não está correta com família de Oshaya? Porque a Zuo Medita Alpia Bif, Vechol Adam Mashtim Befanea. Rabban disse: olha só, a calha do esgoto dessa casa de banho passa em frente a essa estátua. E ninguém se importa. Então aconteceu o cancelamento da idolatria dessa estátua. Pessoas não consideram essa estátua como algo de força maior. Pergunta a Rabbi Oshaya, Vechim Ashtim Befanea Mai Have? E daí? Me amarava, Peor Yochiach, Mefarim Befanea Becholion, Berobatem? Disse Rava, se um goi tem um ídolo, e ele faz as necessidades na frente do ídolo, não por isso a idolatria foi cancelada. Assim como a gente vê no caso do Peor. Peor é um ídolo, que as pessoas faziam as necessidades na frente dele. Então você vê que isso não é um ato que cancela a idolatria de uma estátua. Então, perguntou Rabbi Oshaya para Bhagavan, e daí que as calhas do esgoto passam na frente do ídolo, não por isso a idolatria foi cancelada. Vani Omer Enagnuva, diz Rabbi Yosef que isso está correto. Zua Vodata Bekach, Vezuina Vodata Bekach. O que uma coisa tem a ver com a outra? O ritual do serviço idólatra para o peor é através das necessidades. Então, óbvio que isso não se cancela. Essa é a forma de servir o ídolo. Já no caso dessa Afrodite, a idolatria, a forma de servir essa idolatria não é através das necessidades. Falou da Bangamier, os goi não se importam com esse desprezo a esse ídolo, então se bem que eles cancelaram a idolatria desse estátua, então não tem problema tomar banho na casa de banho. Amarabai Gnufta Meacha. Fala Bai que a pergunta de Rabbi Oshaya é sobre uma outra resposta de Rabangamier. De que Amarabai ali não bate Begvula. Vem Ba Begvuli. Falou Rabban Gamliel, que primeiro construíram a casa de banho, depois colocaram a estátua lá. Então, a estátua vem em segundo lugar, não tem como proibir a casa de banho. O principal lá é a casa de banho, foi construída primeiro. A pergunta de Rabbi Oshaya é, e se fosse o contrário, por que seria proibido? Mesmo que eles tivessem feito colocar a estátua primeiro, depois construído lá a casa de banho, deveria ser permitido tomar banho lá. Fala a Mishnah que se uma idolatria tem uma casa de banho, ou seja, fizeram essa casa de banho em honra ao ídolo que já estava lá, o judeu pode tomar banho lá se ele não tem que retribuir nada para os padres. mas ele tem que retribuir alguma coisa para os padres. Pagar ou agradecer é proibido, porque ele estaria apoiando o serviço desses padres. Então, Rabban Gabriel obviamente não ia retribuir nada aos padres de idolatria. Então, ele podia tomar banho lá, mesmo se primeiro tivessem feito colocado a estátua da idolatria e depois construído a casa de banho. Vani Omer Enagnova. Rav Chaim Bar Yosef diz que Rabban Gamliel tem razão. Shelo betovat Rabban Gamliel que betovat achayim dam. Em relação a uma pessoa comum, existe essa diferença entre retribuir e não retribuir. Uma pessoa comum que vai numa casa de banho, ele não tem que agradecer, não tem que apoiar, nem tem que pagar, ele pode tomar banho lá. Os padres não receberam nada com isso, não apoio. Mas Rabban Gamliel é um grande sábio. Se ele vai nessa casa de banho, mesmo que não fala nada e não paga nada, a presença dele lá já é uma honra aos padres. Então, por isso eu falo Rabban Gamliel, que ele pode tomar banho lá, porque primeiro foi construída a casa de banho, e em segundo lugar vem a estátua. Então, não tem nenhum problema, o que predomina aqui é a casa de banho e continua permitida. Mas, se primeiro tivessem feito colocado a estátua e depois feito a casa de banho, então a casa de banho foi feita em honra às estátuas, Rabban Gamliel não poderia tomar banho lá. Porque a presença de Rabban Gamliel por si só já é uma retribuição aos padres e doutros. Mas no caso, foi o contrário. O que predomina é a casa de banho que foi construída primeiro. Rav Shim Baruchi Amar Gnuftad Meach. Fala Rav Shim Baruchi que a pergunta de Rav Yoshai é sobre uma outra resposta de Rabban Gamliel. Que Amar Lo, Zo Omedet Al Abiv, Vechol Adam Mashkin Mefaneh. Falou Rabban Gamliel, a idolatria dessa estátua foi cancelada por causa desse esgoto que passa na frente da estátua. Ninguém considera essa estátua como algo de força maior. Então perguntou a Yoshaya, e daí que tem esse esgoto que passa na frente? Se um goi tem um ídolo, e o goi, ele cospe na frente do ídolo, ou ele urina, ou ele pega o ídolo e esfrega no barro, ou em fezes, ou ele joga fezes na estátua, ele não cancelou a idolatria dessa estátua. Então, pergunta da Yoshaya, se deve estar assim? Então, mesmo que a calha do esgoto passe na frente dessa estátua, a idolatria dessa estátua não foi cancelada. Vani Omer, Enagnuba, fala para o Rambam Yosef que Rabban Gamliel tem razão. Hatam lefi shata ou derata khala. Vada me faz lá. Ach, kol shata ve shata bezirzula kai. Tem uma diferença grande entre os dois casos. O caso da Mishnah, que a gente acabou de ver, é uma situação que o goi, ele se frustrou com o ídolo dele, queria alguma coisa, não conseguiu, e ficou nervoso, cuspiu, etc. Mas é algo temporário, a gente avalia que ele vai voltar atrás, vai se apaziguar com o ídolo dele. Então é algo temporário, ele não desconsiderou essa estátua como algo de força maior, ele simplesmente ficou nervoso com a estátua e desprezou, mas não por isso a idolatria dessa estátua foi cancelada. No caso da Mishnah, da casa de banho, é algo permanente que as necessidades passam na frente da estátua. É algo permanente, então é um sinal que ninguém considera essa estátua para nada. Então a idolatria dessa estátua foi cancelada. Rabarula Margnuf Tameach. Fala Rabarula que Rabi Yoshai se refere a uma outra resposta de Rabban Gamliel. Que é Male Enombrim Nassa Merchatz Noila Afrodite. Ele Nassa Afrodite Noila Merchatz. Falou Rabban Gamliel que eles não fizeram a casa de banho em honra à estátua, para embelezar o recinto da estátua. Pelo contrário, fizeram a casa de banho primeiro e colocaram a estátua lá para embelezar o recinto da casa de banho. Então, a estátua é um enfeite. Não é suficiente para proibir o proveito da casa. Então, perguntou a Yoshaev, mesmo se tivesse sido o contrário, que fizeram a casa de banho para honrar a estátua, seria permitido tomar banho lá. Vai como fala essa braita. Almer bait ze levodat kuchavim. Kos ze levodat kuchavim. Lá marclu. Shenekdesh levodat kuchavim. A gente sabe que se a pessoa pega, digamos, um copo e santifica esse copo para o Betamidash, isso funciona. Isso pertence ao Betamidash. Leavdil, no caso da idolatria, isso não funciona. A pessoa pega um copo e dedica esse copo para a idolatria, esse copo continua sendo um copo comum. Mesmo que a pessoa fez isso, dedicou o copo, digamos, para a idolatria, o corpo não pertence à idolatria agora. Então, continuar permitindo ele ter proveito desse copo. Então pergunta da Goshaya, mesmo se tivessem feito a casa de banho, dedicando a casa de banho para a idolatria, em honra à idolatria, não faz a mínima diferença. Continuaríamos permitidos de tomar banho lá. Então por que Rabi Gamliel disse que não fizeram a casa de banho em honra à idolatria, fizeram o contrário. A idolatria como um enfeite para a casa de banho. Fala Rabi Gamliel que diferença faz uma coisa ou outra, nos dois casos é permitido. Vai ali, mas fala Rabi Yosef que não. Rabi Gamliel estava certo. Enag Novaz, Neide, Tsur no Mitzra, Noemia Ika. Realmente a pessoa que dedica uma casa de banho para a idolatria, essa casa de banho não pertence à idolatria. Então, por esse ponto de vista, a gente pode tomar banho lá ainda. Mas fala que é proibido na prática, por outro motivo. Porque se fizeram a casa de banho em honra ao ídolo, para que o recinto seja mais frequentado, a pessoa que frequenta está honrando a idolatria. Então, sendo assim, fala que se fosse esse o caso, ele não poderia tomar banho lá, mas o que foi ao contrário. Colocaram a casa de banho lá e fizeram um enfeite para a casa de banho colocando a estátua. Então a casa de banho não vem embelezar a estátua, não vem honrar a estátua, então ele pode tomar banho lá. Isso eu falei, Gemara, paramos aqui por hoje. Não, bem, calma aí, vamos ver mais assuntos interessantes. Por exemplo, um caso que os idólatras servem uma montanha como ídolo. Será que o judeu pode usar, comer dos frutos que crescem nessa montanha, por exemplo? Ou será que não? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.